O navio Ocean Viking está de novo à procura de um porto para acolher os mais de 500 migrantes que foram salvos no Mediterrâneo ao longo deste fim de semana. As condições a bordo do navio são precárias, há pelo menos 6 pessoas em isolamento por estarem com Covid-19. Malta recusou receber o navio, outros países como a Líbia e a Tunísia nem deram resposta. Mantendo a organização não-governamental SOS Mediterrâneo, deixa por isso o apelo à Europa para que de uma vez encontre uma solução para acolher estas pessoas. Margarida Vaz.
A SOS Mediterrâneo faz um apelo aos países da União Europeia para acolherem os migrantes que estão a bordo do navio de salvamento Ocean Viking.
Fazemos um apelo a todos os países europeus que se mobilizem e sejam solidários, que encontrem uma solução para estes resgatados no mar, que seja atribuído um porto para o seu desembarque.
Fabienne Lassalle, diretora adjunta da Associação Europeia de Salvamento no Mar Mediterrâneo, fala de uma situação de emergência.
Faz muito calor no mar Mediterrâneo nesta altura do ano. Várias pessoas já desmaiaram no convés. O calor é sufocante. É muito difícil. Tivemos mesmo de evacuar um caso urgente. Uma mulher grávida.
Entre as 553 pessoas que estão a bordo do navio Ocean Viking, encontram-se crianças e mulheres grávidas.
Das 39 mulheres a bordo, 4 estão grávidas. Há 119 crianças. A maioria não está acompanhada. São muito jovens. Têm menos de 12 anos. O passageiro mais novo tem apenas 3 meses.
Fabienne Lassalle, da SOS Mediterrâneo, lamenta que os pedidos feitos pela organização não-governamental ainda não tenham tido resposta.
Tivemos uma recusa por parte de Malta e Líbia e a Tunísia não nos responderam. Alargámos o pedido à outra autoridade marítima mais próxima, a Itália, mas também não tivemos resposta.
O navio de busca e salvamento, a SOS Mediterrâneo, está ao largo da ilha italiana de Lampedusa, à espera de autorização para levar para terra os migrantes resgatados este fim de semana no mar.
De acordo com os dados da Organização Internacional para as Migrações, está a aumentar este ano o número de pessoas interceptadas no Mediterrâneo Central. Só no primeiro semestre do ano morreram mais de 1.100 pessoas que tentavam alcançar a Europa. As crianças com idades entre os 12 e os 15 anos que tenham cancro ativo, diabetes, obesidade ou insuficiência renal crónica estão entre as que devem ser vacinadas contra a Covid-19 de forma prioritária. A norma da campanha de vacinação, atualizada esta noite pela Direção-Geral da Saúde, determina ainda como situações prioritárias a transplantação e a imunossupressão. Segundo a norma, estão ainda incluídas doenças neurológicas que englobam a paralisia cerebral e distrofias musculares, as perturbações do desenvolvimento, como a trissomia 21, e perturbações do desenvolvimento intelectual grave e profundo, a doença pulmonar crónica, a doença respiratória crónica, como asma grave e fibrose quística, também estão entre as doenças prioritárias. As vacinas podem ser administradas nos menores, desde que esteja presente quem tem a guarda do menor ou a pessoa a quem ele tenha sido confiado. A DGS recomendou na sexta-feira a vacinação prioritária contra a Covid-19 de crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades associadas e que possam conduzir a uma doença grave ou à morte, esclarecendo mais tarde que os menores sem doença precisam de prescrição médica para serem vacinados. Ora, um estudo publicado esta noite pela revista científica Lancet mostra que os sintomas de longa duração são raros em crianças infectadas com Covid-19. São os resultados de um estudo de larga escala realizado no Reino Unido com crianças sintomáticas com idades entre os 5 e os 17 anos. Cristina Borges.
Quanto mais pequeno, menos sintomas de longa duração é o que revela um estudo feito a 1.734 crianças com teste positivo à Covid-19 no Reino Unido. Os sintomas foram relatados pelos pais através de um aplicativo de smartphone Zoe COVID Study e não foram comparados aos registros de saúde. As crianças entre os 12 e os 17 anos ficaram doentes por mais tempo, numa média de 7 dias, enquanto as crianças de 5 aos 11 anos ficaram doentes por 5 dias. É de 4,4% a percentagem dos mais novos que continuaram a apresentar sintomas após as 4 semanas. Emma Duncan, uma das investigadoras sénior do King's College London, do Reino Unido, disse que entre as crianças infectadas com o vírus SARS-CoV-2, foram poucas as que desenvolveram sintomas de longa duração e aquelas a quem isso aconteceu tiveram uma doença leve. O sintoma mais comum para os mais novos foi a fadiga, em 84% dos casos, logo a seguir a dor de cabeça e a perda do olfato também foram sintomas comuns.
Dados publicados nesta noite na revista científica Lancet. 57% da população do país já tem vacinação completa contra a Covid-19. É o que adiantam os dados divulgados ao fim da tarde pela Direção-Geral da Saúde. São mais de 5,8 milhões de pessoas com vacinação completa, numa altura em que as autoridades de saúde já administraram mais de 7 milhões de primeiras doses. Ainda assim, o número de pessoas vacinadas com a primeira dose voltou a cair em relação à semana anterior. Rita Fernandes.
Há três semanas que o número de pessoas a iniciar a vacinação tem vindo a descer. Nos últimos 7 dias, tomaram a primeira dose da vacina mais cerca de 190 mil pessoas, ou seja, menos 86 mil do que na semana anterior. A faixa etária dos 25 aos 49 anos continua a ser a que mais avança. Metade desta população está agora totalmente vacinada, mais 10% do que na semana anterior. O Alentejo continua a ser a região com maior percentagem de pessoas vacinadas, mas a percentagem parou desde a semana passada, está nos 58%. Logo atrás, o centro do país, com 56% da população com a vacinação completa.
Os dados conhecidos ao fim da tarde mostram também que, desde o início do processo, já foram distribuídas quase 12,6 milhões de doses da vacina, das mais de 13,6 milhões que foram recebidas em Portugal. O presidente norte-americano defende a demissão do governador do estado de Nova Iorque. Uma investigação de 5 meses concluiu que o governador, Andrew Cuomo, assediou sexualmente várias mulheres, violando a lei federal e do estado e criando um clima de medo na sua administração. Questionado sobre o tema, Joe Biden defendeu a demissão do governador, mas não quis falar sobre uma possível destituição.
Uma coisa de cada vez. Sim, penso que ele deve demitir-se. Admito que a legislação pode levar à destituição, mas não tenho todos os dados.
Joe Biden defende a demissão do governador democrata, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que já veio negar de forma perentória as conclusões divulgadas pela Procuradoria de Nova Iorque, que num inquérito acusa o político de assédio sexual a várias mulheres, a maioria funcionárias e ex-funcionárias, entre 2013 e 2020. Um ativista bielorrusso que estava à frente de uma organização que auxiliava pessoas fugidas do regime de Minsk foi encontrado morto em Kiev, a capital da Ucrânia. A polícia de Kiev está a investigar se a morte deste ativista, que desapareceu na segunda-feira depois de sair para uma corrida, foi um assassinato camuflado como suicídio. Também os Estados Unidos dizem estar a acompanhar de perto a investigação ucraniana à morte deste ativista bielorrusso. Por esta hora, a portuguesa Angélica André já nada na prova de 10 km em águas abertas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O dia desta quarta-feira, no que diz respeito aos atletas portugueses, volta a ficar marcado pela água, mas também pelo atletismo. Mas, para já, João Gomes Dias, enviado especial da Antena 1, importa saber como está a correr a prova de Angélica André.
Uma prova complicada para a portuguesa de Matosinhos, que pertence ao Clube Fluvial Portuense e está, neste momento, num dos últimos lugares. Das cerca de 26 atletas que foram para a água, Angélica André está na 21ª posição, quando estamos já a mais de meio da prova, a perto dos 8 km e 100 metros, dos 10 km que tem esta duríssima prova na Baía de Odaiba, bem no sul de Tóquio, numa zona onde também estão a decorrer outras provas relacionadas com a água. Nesse sentido, a teremos também hoje, bem perto desse local, a participação mais uma vez da canoagem com o K1 500 metros, Teresa Portela e Joana Vasconcelos. Pouco depois das 2h20 da manhã, hora de Portugal, estarão nas qualificações de K1 500 e depois tentarão a prosseguir em prova, tentando qualificar-se diretamente para as meias finais. O dia terá ainda desporto equestre com salto de obstáculos. Lucina Diniz é uma das 30 finalistas. Isto vai acontecer mais ao final da manhã, hora portuguesa. E depois, também no fecho da jornada, teremos atletismo, Marta Pena nas meias finais dos 1.500 metros e numa distância mais curta e igualmente nas meias finais teremos Cátia Azevedo a fechar o dia nos 400 metros.
São provas para ir acompanhando com a reportagem do enviado especial da Antena 1 aos Jogos Olímpicos, João Gomes Dias. O PSV Eindhoven venceu esta noite os dinamarqueses do Midtjylland por 3-0. Foi na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões de Futebol. Com este resultado, o PSV deu um passo gigante rumo ao play-off e por isso pode vir a ser o adversário do Benfica, caso os encarnados se levem a melhor, frente ao Spartak de Moscovo, na terceira pré-eliminatória. A primeira mão da partida está marcada para esta quarta-feira, às 6 da tarde, em Moscovo. E o treinador do Benfica, Jorge Jesus, prometeu ambição.
Aquilo que se pode esperar da equipa do Benfica neste nosso primeiro jogo oficial é principalmente muita ambição, muita confiança e com uma vontade muito forte de poder passar esta primeira eliminatória.
A ambição prometida por Jorge Jesus para a primeira mão da terceira preliminatória de acesso à Liga dos Campeões, jogo do Benfica frente ao Spartak de Moscovo, marcado para esta quarta-feira às 6 da tarde. Jogo com relato em direto aqui na rádio.